Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas nesta tarde de terça-feira. Agora vamos dar uma olhada na situação da cana, que está sendo muito prejudicada aí por essa seca e calor desde dezembro, chuvas muito fracas, mal espaçadas e com intensidade também de duvidosa. Vamos então saber de Piracicaba. Arnaldo Bortoleto, presidente da Coplaclana, a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, vai nos mostrar, por exemplo, se lá na região de Piracicaba está sendo verificado as mesmas condições que o Notícias Agrícolas já trouxe de Jaú, já trouxe de Lençóis, em relação à cana do início de safra. Arnaldo, então, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente aqui pela primeira vez em 2019.
Boa tarde, Giovanni, ouvindo aí da Notícias Agrícolas. A região acompanha o sul do Brasil, aí a região de Ribeirão, a região de Lençóis. Você sabe, a cana esse ano aqui está sendo muito prejudicada, essa safra, né, 2019-20. Tivemos a estiagem no início de safra anterior, depois melhorou um pouco as chuvas, dezembro piorou novamente. E o que nós estamos vendo? Não tem aquela continuidade da chuva, tem algumas pancadas isoladas, e a gente vê que essas pancadas também muito fortes no mesmo local até atrapalham, né, porque tem aquela lixiviação, acaba levando os nutrientes, e depois fica em um tempo longo sem chuvas. Isso vem atrapalhando muito a nossa produtividade.
Perfeito. Arnaldo, ainda que a Coplaclana tem produtores associados e cooperados praticamente no estado de São Paulo inteiro, você tem uma visão muito mais próxima da região aí de Piracicaba, aí, até porque vocês têm uma ligação muito forte com a AFICOP, Associação dos Fornecedores aí de Piracicaba, presidida pelo nosso amigo Zé Coral. Arnaldo, essa situação, nós estamos vendo uma situação que vai prejudicar, que já prejudica a cana-soca, que já é uma cana já de uma cana velha, e também a cana-planta, né, Arnaldo? Que ainda que a renovação também tenha sido muito pequena, né?
Sim, os dois fatores. Nós tivemos esse ano aqui pouca renovação, desistiagem lá no início do ano passado. Isso fez com que parássemos, o produtor diminuiu a replantio de cana. Então, nós temos um canavial mais idoso, isso já naturalmente diminui a produtividade, menor quantidade de cana de 18 meses. Então, para essa safra 2019 e 2020, nós vamos ter, além de menos cana de 18 meses, que é uma cana que relativamente produz muito mais do que a cana soca, que aumentaria a produtividade, pouca quantidade. E também, esse canavial mais velho, que a gente chama com maior número de cortes, faz com que caia essa produtividade. Você sabe, como em outras regiões, quando a cana demora mais para fazer o fechamento dela, isso faz com que as plantas invasoras aumentem. Então, o produtor ou ele gasta mais na sua condução de lavoura, ou, teoricamente, cai a produtividade. E o que nós estamos vendo? Uma safra de preços baixos, baixo investimento do produtor, consequentemente, baixa produtividade também, o que nós aguardamos é passar.
Nós estamos vendo aqui, né, Arnaldo, que hoje Nova York rompeu a casa dos 13 centes de libra peso. Naturalmente que tem um viés de alta aí, primeiro vindo via petróleo e também agora está já olhando o mercado, vendo essa possibilidade de uma cana menor em 2019 e 2020, especialmente nos primeiros três meses aí de safra. Mas ainda assim, né, Arnaldo, ela ainda assim vai ser um preço muito baixo em razão até dos custos que o produtor está tendo agora de manejo e levando em consideração um ano fraco que também foi a safra 18-19, né?
Você vê, o preço baixo já é muito porque você tem um custo alto, a mão de obra sobe preço, os insumos subiram muito esse ano, tanto defensivos como o fertilizante ele alta durante a safra, então o produtor não está fazendo aquele investimento natural que devia fazer. E o que estamos vendo? Um ano novamente, deve ser um pouco mais alcooleiro, porque o álcool, quer não, está sendo muito competitivo em compensação da gasolina. Então, os usineiros vão produzir um mix maior de álcool, isso faz com que diminua novamente a produção de açúcar, isso vai afetar, com certeza, o mercado internacional de açúcar.
E, Arnaldo, olhando, a gente sabe que a cana, às vezes, tem uma resposta muito rápida, mas como você citou, por exemplo, a estiagem que castigou o ano passado com mais de 120, 130 dias de chuva, sem chuva. Depois, 2 meses de chuvas regulares e, novamente, desde dezembro, um tempo muito instável, clima muito quente, com baixa fixação de umidade no solo, enfim. As chuvas voltando, como se projeta, pelo menos, para fevereiro, ela precisaria ser muito boa, muito regular, muito intensa para recuperar alguma coisa? Ou você já acha que já há um prejuízo estabelecido mesmo com a volta da chuva, Arnaldo?
Mas, Giovanni, mesmo a cana sendo uma planta que recupera fácil, mas o período útil dela, que é 12 meses, ela se perdeu alguns meses já. Uhum. Ela não vai ter mais esses 12 meses de crescimento vegetativo. Uhum. Então, naturalmente, uma quebra vai ter. Não tem como, porque você tem o período menor, teve alguns períodos aí durante esses 12 meses que ela não teve esse desenvolvimento. Então, uhum. Portanto, naturalmente, ela não vai atingir a quantidade ideal que ela iria atingir se tivesse tido um ano normal de chuva. Né?
Entendi. Ou
seria, sim, uma quebra significativa.
Exato. Estamos falando, então, portanto, Arnaldo, de no mínimo, no máximo 60, 65 toneladas por hectare, Arnaldo, nesse início de safra aí?
Então, está terrível. Né? Você sabe, a gente está lutando para aumentar a produtividade. Nós temos um objetivo na cana de chegar em 5 cortes acima de 100 toneladas. Mas com esse clima está difícil, em vez de aumentar, consequentemente, deveremos ter aí uma redução na cana-soca com certeza em torno de 65, 67 toneladas. Não vão ter mais que isso.
Perfeito. E, Arnaldo, olhando também do ponto de vista de desenvolvimento, você falou dos 12 meses, né? Mas o período de dezembro a abril também é um período cuja resposta é muito importante, porque, segundo alguns, ela pode chegar a significar até 70% do desenvolvimento da planta. É mais ou menos isso, Arnaldo?
Sim, porque você sabe que a cana, ela precisa de sol e umidade para desenvolver. Uhum. Os meses de, vamos começar de novembro até março, é o período onde nós temos maior precipitação e maior intensidade de luminosidade. Uhum. Porém, se não tiver a luminosidade, mas faltou água. Uhum. Sem água, a cana não desenvolve, como qualquer planta. Uhum. Nós vamos ter, nesse período de maior desenvolvimento, quebra devido à falta de água.
Perfeito. E nós estamos. Tem alguma possibilidade, Arnaldo? Eu não sei, mais ou menos. Conta pra gente qual que é o normal, o ritmo aí na região da Copacabana, especialmente Piracicaba. Os fornecedores começam a entregar logo em começo de abril ou deixam mais para frente? Só pra gente ter uma ideia de como ficaria a situação nesse ano aqui.
Os produtores, só os grandes, começam a safra junto com a usina em abril, né? Em abril é o período de início de safra, os médios e pequenos produtores sempre naturalmente atrasam para começar a final de julho, início de julho. Mas este ano, devido vamos falar assim, esse déficit hídrico, com certeza vai atrasar bem o início de safra, né? Vamos iniciar a final de abril, começo de julho, até os grandes produtores.
Final de abril, começo de. Começo de maio.
Perfeito. Tem que atrasar, sim, por causa de matéria-prima, né, Giovanni?
Claro, por causa da matéria-prima. Então, naturalmente, Arnaldo, muita gente que poderia tentar antecipar, primeiro as usinas e os grandes, para tentar capitalizar em cima do etanol. E aqueles também que teriam necessidade de correr com a safra o quanto antes para fazer face a seus compromissos, vão estar numa situação meio de risco, né, Arnaldo?
Olha, Joana, uma boa questão isso daí. Porque você iniciando esse plano início, você pode colher aquela cana dos 18 meses que estão aí, dá para colher. E depois, vai ficar um mês sem safra, porque a soja não desenvolveu ainda, ou você vai acabar com a sua produção de vez, né? É uma questão que a indústria vai ter que analisar muito bem, ponderar entre a quantidade que a agrícola tem disponível para a safra, para ver qual o melhor período de iniciar a safra e para a linha de safra, né?
Perfeito, perfeito. Então, a gente olhando assim, ao contrário, por exemplo, lá de Lençóis, Arnaldo, onde a renovação, segundo o Luiz Carlos Dalben, lá da Ascana, que nos atendeu ontem, que a renovação lá foi considerada boa, apesar mesmo da crise do ano passado, e 80% da cana planta de toda a safra é cana planta de início de safra, ou seja, é cana de início de safra. Ao contrário, você olha em outras regiões, e na região de Piracicaba, o peso maior é da cana-soca nesse início, então, né?
Com certeza. Nós temos, como eu disse no início, no final, baixa renovação de cana, então você vai ter sim, que ponderar muito com a soca, porque você não conseguiu ter entre 15, 18% da renovação, caiu para 12, 13, então nós temos pouca cana nos meses para o início de safra.
Perfeito. Arnaldo, a Copaclana e a FICOP deverão fazer alguma análise mais detalhada, alguma verificação mais detalhada, mais ou menos a partir de fevereiro para março? Ou quando é que a gente pode ter uma visão mais padronizada e mais uniformizada vindo dos produtores mesmo, da base de vocês, Arnaldo?
Giovana, eu falo que o setor canavieiro sempre tem que dar uma previsão mais assertiva, melhor, final de fevereiro e início de março. E daí você já tem quase todos revolvendo. A cana está bem próximo do início de safra. Então você já está para fazer uma previsão mais assertiva.
Perfeito. O que a gente pode dizer, né, Arnaldo, é como você falou, com certeza vai haver já algum prejuízo, talvez ainda o tamanho desse prejuízo é que vai ficar mais claro lá no final de fevereiro, começo de março. A cana-soca é a cana que vai ficar um pouco mais atrasada, porque ela tem um ritmo de desenvolvimento menor. A cana-planta, se for tirada agora, vai deixar muita gente um mês sem ter o que colher, porque é uma cana em pequena quantidade, né? Como você falou, renovação baixa, e, portanto, eles tirariam essa cana para iriam ficar esperando até a cana-soca estar mais desenvolvida. Portanto, a gente está vendo que é um cenário que deve estar mais ou menos em linha com todo o estado de São Paulo, né, Arnaldo?
Com certeza, isso mesmo, é isso que nós esperamos e o que deve ocorrer. Então, o pessoal deve sim, atrasar um pouquinho isso para não ter esse período de ficar, acabar focando muito mesmo e não ter pena pronta, solta para continuidade da safra.
Perfeito. Só para concluir, Arnaldo, essa situação deixa um pouco mais igualitário as negociações, por exemplo, da Copaclana com as unidades compradoras, porque naturalmente que o mercado já conhece o papel das parcerias e que vocês costumam praticar no mercado. Deixa a situação um pouco mais igualitária, pelo menos nas negociações aí, Arnaldo?
Eu acho que isso está na condição, sim, de fazer esse início de safra mais previsível, né?
Perfeito, então. Arnaldo, foi um prazer tê-lo conosco, então, nos deu uma visão, embora não daquelas que todo mundo gostaria que fosse, porém, mostra a realidade do clima, mais uma vez, deixando essa cana, os canaviais do Centro-Sul, especificamente mais de São Paulo, num momento de alerta. Forte abraço, viu, Arnaldo? Muito obrigado.
Abraço, Giovana, pessoal aí do Notícias Agrícolas e lá por baixo a gente volta a dar uma noção melhor de como será a nossa safra. Muito obrigado.
Contamos com você. Forte abraço. É o Notícias Agrícolas, infelizmente, trazendo mais uma realidade aí nisso que a gente pode considerar de acompanhamento de safra. Agora olhamos mais a região de Piracicaba, uma região tradicional, complementando aquilo que nós já trouxemos de Lençóis Paulistas e Jaú, ou seja, o tempo instável poucas chuvas, muito calor, já está prejudicando cada vez mais a cana de início de safra, vai ver atraso, e no caso de Piracicaba, a cana soca, ou seja, aquela cana já de terceiro, quarto, quarto para cima, especialmente essas, vai ter um atraso sim, né? E cana planta, aquela cana plantada em 18 meses, também prejudicada, no entanto, foi uma baixa renovação na região, de modo que junta-se os dois lados, vamos ter, sim, uma cana mais curta, podendo chegar no máximo a 70 toneladas por hectare em produtividade, em volume que a Copacabana, por exemplo, só vai saber com mais exatidão no final de fevereiro, começo de março. A Notícias Agrícolas falando, fazendo mais um boletim aqui para o senhor e para a senhora, desta vez sobre o mercado sucroenergético, especialmente porteira dentro da cana. Muito obrigado.